A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Imagina um convívio de 4 dias entre os mais importantes pessoas. Imagina um convívio de 4 dias entre as mais importantes pessoas do mundo da tecnologia. Acabou de acontecer nos Estados Unidos, um local isolado onde só entram os mais importantes. Tim Cook e Eddie Q não faltaram. A Apple vai mesmo avançar para um telefone dobrável. Neste podcast vai saber isto e muito mais. Por exemplo, no iOS 26 já pode programar o tempo do snooze. Podemos dormir só mais um pouco ou até 15 minutos. A decisão fica para cada um de nós. Fique para ouvir. Valerá mesmo a pena.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Episódio 325 da Hora da Maçã. Estamos a gravar dia 15 de julho. E eu disse estamos porque o Ricardo fez uma pausa nas suas férias, não aguentou estar longe de nós e
verdade.
Está, cara. Antes de mais, boas férias. Também sabe bem.
Ah, pois. E é necessário. E é necessário cada vez mais. Não é?
Bem, vamos lá à matéria deste podcast. Primeiro dizer que o iOS 26... diria eu que está com demasiados bugs. Já falámos aqui na semana passada, eu e o Francisco, mas definitivamente tem demasiados bugs, mais que do que é normal. Eu estou habituado a ter as betas e este tem muitos bugs, muita coisa que desaparece do ecrã. Eu não diria que houvesse aplicações a fecharem, a crasharem, mas há coisas estranhas que vão acontecendo. Até sobretudo no sistema operativo. Portanto, aquilo que eu digo é que, de facto, este sistema, até porque ainda não houve nenhuma beta pública, ainda está um bocadinho longe daquilo que é o normal para uma beta já bem desenvolvida. Eu acho que a Apple, como fez uma mudança radical do sistema, está aqui a ouvir também os desenvolvedores sobre esta situação, porque há muitas críticas de demasiada transparência no Liquid Glass, que para já na última beta reduziu um pouco essa transparência que apresentou na
keynote. Sim, é verdade.
Mas mesmo assim, ainda há situações que não estão bem. Nós vamos deixar no nosso blog um screenshot que eu te enviei e vamos deixar no nosso blog. Para perceberem o nível que isto está. Ou seja, eu vou dar um exemplo. Era uma story que estava com um fundo preto, com muita coisa escrita, e eu quis responder a essa story, e quando tu estás a escrever, as letras sobrepõem-se às outras letras e não se percebe nada.
Pois.
Eu vou deixar no nosso blog para que percebam. ahoradamaca.wordpress.com. Que é para perceber um bocadinho isso, não é? Que isto de facto não está nada bem, este sistema, com variadíssimos problemas. E portanto, este Liquid Glass, que é muito bonito, tem aqui depois outros problemas adjacentes que eu acho que a Apple já tentou reduzir agora e depois, consequentemente, também sofreu críticas que aquilo que se está a ver agora já não é aquilo que se via na keynote. Mas isto não há o melhor de... Isto tem que encontrar aqui o melhor de dois mundos, não é?
Porque sim, há que encontrar o equilíbrio, de facto. Sim.
Dizer também que fiz uma viagem relâmpago a Londres. Tive a oportunidade de testar os novos Samsungs, que a semana passada aqui o Francisco Jerónimo falou que tinha ido a Nova Iorque à apresentação, e vou-te dizer uma coisa. Este Samsung que abre, o grande, é realmente muito fino. E o sistema operativo que está na Samsung é muito interessante mesmo. A Samsung foi a primeira empresa a conseguir ter todas as funcionalidades da IA da Google. E depois é verdade que a Google instalou isso, e depois no Pixel, sobretudo no Pixel, que acompanha o Samsung. Experimentei, por exemplo, apagar algo de uma foto, e vou-te dizer uma coisa, Ricardo, a ti e aos nossos ouvintes, funciona muito melhor do que na Apple. Há a possibilidade, com esta funcionalidade, de se apagar sombras e efeitos de luz. Quando apagamos algo numa foto, muitas vezes o sistema não apaga essas sombras, e no Android, para o Samsung, o sistema funciona de facto melhor e consegue perceber tudo isso. Sem dúvida que a Samsung está muito à frente nesta área, e a própria Google, com o Pixel, como disse há pouco, também usa este sistema operativo com todas as funcionalidades, está a dar uma experiência diferente ao utilizador. Gostei, fica esta nota, gostei bastante. E de facto, se cruzarem num sítio onde se vende a Samsung, vejam, e de facto a Samsung consegue definitivamente ter um telefone muito fininho, ou seja, ele dobrado é da grossura de um iPhone, e aberto é extremamente fino, já não se nota muito aquelas dobras do ecrã, e de facto a Samsung a trabalhar bem nesta área.
Não, sem dúvida alguma, e não é só isso. Há aqui várias informações, inclusive, sobre esta questão de realmente a Samsung ter avançado bastante na situação da dobra do ecrã, algo que agradou a Apple, e como já se sabe, a Samsung desde há muito tempo que é fornecedor de ecrãs para a Apple. E agora surgiu uma notícia de que efetivamente uma nova fábrica da Samsung na Coreia do Sul, a alguns quilómetros de Seul, que é especializada em ecrãs dobráveis, vai entrar em funcionamento ainda no final deste ano, e vai ter uma linha de montagem específica para ecrãs de iPhone. E portanto, há uma coisa aqui muito interessante. Isto torna-se um rumor, porque isto é de um leaker que está mais ligado à cadeia de fornecimento de montagens da Apple, portanto, e de componentes da Apple, e não tanto relativamente a planos da Apple. Mas é também uma pessoa que tem também muitos conhecimentos em termos da linha de montagem da Samsung. E, portanto, há aqui alguma forte possibilidade disto efetivamente ser verdade. O facto é que a fábrica existe e está a ser terminada. É verdade que a fábrica está especializada em ecrãs dobráveis, e é um facto que a Samsung teve agora, há relativamente pouco tempo, assinou um contrato de exclusividade com a Apple relativamente a alguns tipos de ecrãs. Isto, tudo somado, poderá indicar, e é um indicador, na opinião de muitos analistas, inclusive, forte, de que teremos em 2026 um iPhone dobrável. E isto são boas notícias, porque se a Samsung já alcançou este nível com os seus ecrãs para os seus equipamentos, obviamente que estamos à espera que na Apple seja, digamos aqui, a qualidade do ecrã seja muito boa, se não ainda melhor que a própria Samsung, porque já aconteceu, inclusive, e aqui teremos aqui um iPhone dobrável praticamente sem dobra, que é isso que a Apple tem sempre dito que quer fazer. Portanto, quando quisesse fazer um dobrável...
Sim, mas este modelo da Samsung já está
muito bom,
diria eu. Muito bom. Ainda ontem estive a falar com um colega que tem um de um modelo anterior, e de facto há uma diferença enorme nisso. De resto, deixa-me dizer-te que a Samsung sempre esteve à frente na área dos ecrãs. Eu recordo-me, ali para os anos 2000, ainda não havia iPhone, até me recordo, agora para ter uma data mais específica, recordo-me em 2006, no Mundial de Futebol, eu fui para esse Mundial de Futebol, a Samsung deu-me um telefone na altura para usar, eu até usava ao pescoço, que era uma conchinha, pá, era muito, muito útil, andava sempre ao pescoço com um fio, e portanto, depois tinha logo o auricular, E já nessa altura tinha havia a concorrência era Samsung Nokia. Pá, e a Samsung estava muito à frente nos ecrãs. Eu até tenho aí um Samsung que foi um protótipo que eles usaram e deram uma coisa muito fininha mesmo. Foi tão fininha que ele um dia tinha numas calças de ganga e ele dobrou-se. E portanto vejam o tão fino que era. E o que é que aconteceu? Esse ecrã estava muito à frente. Se olharmos para hoje, aquilo parece um telefone brincadeira, não é? Um ecrã de brincadeira. Mas nessa altura, eles já estavam muito à frente da Nokia, que era sem dúvida o número um no mundo em termos de telefones. E a Samsung deu um salto enorme, depois nas televisões, obviamente, e passou para os telefones, e sempre tiveram ecrãs de altíssima qualidade. Por isso mesmo, a própria Apple aqui a utilizar a Samsung como fornecedor de ecrãs.
Claro.
Indo em frente neste podcast e olhando para aquilo que aí vem em termos de Apple, está a chegar as férias do verão, não, nada vai acontecer. Quando terminar agosto, começar setembro, vem aí os iPhones 17. Portanto, estamos ali a falar em setembro. Já começa a haver aí alguns rumores de datas, não é, Ricardo?
Sim, exato.
Ali a primeira semana de setembro, há quem diga que seja 7, 8, 10, 11 não, por causa do 11 de setembro. Entre 7 e 12, tirando o dia 11, é provável que possa ser apresentado o iPhone ou os iPhones 17. Queria também falar aqui de uma informação que recentemente falámos aqui no podcast. Mas depois de meditar um pouco, esse rumor que vai sair, de facto, um MacBook mais pequeno com um chip do iPhone A18 Pro, estive aqui a ler umas coisas, a olhar para isto, e de facto faz todo o sentido essa possibilidade. Até porque este chip é de facto um chip de um rendimento, tem um rendimento 46% mais rápido em tarefas básicas que o M1, que é, sem dúvida, os M's, os chips M's que estão nos MacBooks, são, sem dúvida, chips de vencedores de altíssima capacidade. Mas, de facto, este chip dos iPhones consegue ter, em relação ao M1, já estamos no M4, obviamente, consegue ter, em funções básicas, consegue ter 46% mais rendimento e ser mais rápido que o M1. É verdade que no multinúcleo e nas tarefas gráficas o rendimento é mais ou menos idêntico, ou um bocadinho mais abaixo, mas a Apple pode conseguir com este chip praticamente o mesmo rendimento do MacBook Air de 2000. E é verdade que ainda há aí muito no mercado do MacBook Air 1 à venda. Tu próprio tens um, não é, Ricardo?
Eu tenho.
E funcionas com isso. A verdade é que, se olharmos para a parte de montagem desta situação, fará com que tenha muita lógica. Porquê? Porque produzir um chip M tem um custo certamente mais alto do que os chips A18 Pro. Porque estes são produzidos em grande escala para os iPhones. Isso faz, sem dúvida, com que a Apple tenha uma margem para colocar no MacBook Air a um preço mais convidativo, sobretudo para quem precisa de facto destas tarefas básicas. Pode ter aqui um computador num preço muito mais atrativo, porque com o M tem uma produção menor, portanto o chip custará mais. Com este chip, que é um chip com uma produção estrondosa, porque ele está nos iPhones, está em variedíssimos aparelhos, há aqui uma produção muito mais alta, com um preço mais baixo, e portanto, ao fim e ao cabo, no final das contas, a Apple consegue aqui fazer um computador mais, com preço mais convidativo. Os rumores apontam para que a produção comece entre final de 2025 e início de 2026, várias cores, prata, amarelo, rosa e azul, e a previsão aponta para que a Apple consiga ter vendas entre 5 a 7 milhões em 2026, ou seja, um quarto das vendas totais do Mac. Portanto, faz todo o sentido ter aqui um Mac de abertura de linha para gente que precisa de tarefas básicas e a um preço convidativo e entrar aqui com uma nova gama de MacBook.
Sem dúvida alguma. E deixa-me só acrescentar o seguinte. Para já, como tu disseste, a Apple tem, obviamente, uma muito maior produção de chips da série A do que chips da série M, porque, de facto, o iPhone representa metade da receita da Apple e, portanto, são muitos milhões de unidades que são vendidas. Dentro disso, fazer mais alguns milhões ou aproveitar melhor, neste caso, o escoamento de processadores para realmente fazer ainda in-house um computador, já com o chassi que a Apple tem e já com tudo mais, é perfeito nesse sentido. E até te digo uma coisa, muitas das pessoas reclamaram quando surgiu o Apple Silicon, que vai substituir o Intel, muitas pessoas reclamaram a dizer porque se a Apple já não pagava à Intel, já não gastava dinheiro para comprar processadores à Intel, e numa vez que fazia os seus próprios processadores, os computadores tinham obrigatoriamente de ser mais baratos. E, na verdade, todos aqueles que vieram com o Apple Silicon vieram basicamente aos mesmos preços que estavam os computadores com processadores da Intel. E isso é um facto que a Apple, na altura, neste caso, respondeu a essas críticas com todos os gastos de pesquisa e desenvolvimento, que é notório e, obviamente, é válido. Mas que, efetivamente, uma vez tornando-se standard, iria poder realmente ter aqui valores diferentes para os seus equipamentos, coisa que nunca aconteceu, porque entretanto foram adicionadas, obviamente, outras tecnologias aos equipamentos que também justificavam assim o preço. E a Apple, portanto, calou mais ou menos, conseguiu silenciar essas críticas que surgiram logo na altura. E uma coisa que é verdade é o form factor, para já, portanto é o formato de fabrico, porque a Apple está a trabalhar já numa escala de 3 nanómetros, em breve trabalhará numa escala de 2, e portanto faz todo sentido. No minuto em que todo o Apple Silicon, que já está bem testado e que efetivamente funciona muito bem, e a Apple poderá aproveitar obviamente todo esse know-how para adicioná-lo a um computador. Acima de tudo, e para terminar, é verdade que a maior parte das pessoas fazem aqui ações mais simples, de uma natureza menos exigente, neste caso, para os requisitos da máquina, portanto, tanto em termos gráficos como em termos de processador, porque 80% das pessoas, ou do mercado de consumo, digamos assim, têm uma necessidade apenas de navegação e alguma necessidade multimédia, e para isso os processadores A desempenham isso perfeitamente, e é o caso, como vemos nos iPads, portanto tem um ecrã maior, tem uma bateria maior e conseguem desempenhar isso facilmente. E uma coisa que eu acho é que a Apple, neste sentido, pode entrar aqui na fasquia, não dos Chromebooks, porque os Chromebooks já são bastante mais baratos, digamos, e em Portugal, neste caso, o portátil mais barato ainda é acima dos 1000€, atualmente, portanto os modelos em linha, e uma coisa que se nota é que a Apple, com este equipamento, pode entrar ali muito naquela fasquia dos desejável dos 700€, 700-800€, que obviamente será mais atrativo não só para jovens, mais atrativo para as escolas também, e para todos os equipamentos, a nível académico, e portanto eu acho que este dispositivo, este equipamento, uma vez saindo, será uma fonte de enorme sucesso e de receita também para a Apple.
Para terminarmos, Ricardo, tem havido grande convulsão diria contratação de executivos, gente que percebe bem de IA, da OpenAI, e com a Meta, e também a Apple pelo meio. Portanto, tem havido aqui a procura de facto de mão de obra de trabalho, de gente altamente qualificada, e tem havido aqui roubo de gente de um lado para o outro, não é?
Não, isto é fuga de cérebros autêntica, porque... Fuga não, isto é compra de cérebros, porque no esforço de dominar o mercado de inteligência artificial, o grupo Meta de Mark Zuckerberg anda a contratar pessoas-chave, portanto, nomeadamente são project managers e líderes de equipe, lá está, e VPs até mesmo, que estão encarregues do desenvolvimento da inteligência artificial, e estamos a falar aqui de várias empresas sonantes. Estamos a falar, por exemplo, da Anthropic, estamos a falar da OpenAI, estamos a falar também de outras empresas, como por exemplo da própria da Scale AI, que até o grupo Meta tem uma participação, aumentou a sua participação há relativamente pouco tempo, e desta vez foi realmente um engenheiro-chefe da Apple, que era líder, neste caso, da equipa que desenvolve as linguagens, as plataformas, dos modelos de grande escala da Apple. E uma coisa que ficou aqui patente foi, realmente, a Meta fez-lhe, neste caso, uma proposta multimilionária, anual, cerca de dezenas de milhões de dólares, que era perfeitamente irrecusável para este senhor, que era extremamente...
Acho que foram 200 milhões de dólares.
Foi 200 milhões de dólares no total, portanto, que era um contrato de 5 anos, salvo erro, mas são dezenas de milhões de dólares anuais, mais prémios, e chegará facilmente aos 200 milhões. Portanto, é uma coisa absolutamente astronómica. A Meta está, de facto, a investir em pessoas que têm um grande know-how, e aqui está uma grande vantagem, e aqui está aqui uma grande evidência, aliás, e esta pessoa simplesmente saiu da Apple por uma razão muito simples. É porque a Apple, o caminho que a Apple vai tomar relativamente na adoção de inteligência artificial será muito honestamente de incorporar a inteligência artificial da Anthropic ou da OpenAI na Siri, por exemplo. E, portanto, em vez de utilizar os seus modelos que andavam a desenvolver internamente. Modelos esses que eram desenvolvidos pela equipa deste senhor, o Huomengpang, e este senhor não ficou muito satisfeito com essa situação, porque, segundo ele, foi trabalho em vão, e a Apple estava a ser ingrata pelo trabalho que estava a ser desenvolvido, porque estavam a conseguir ter resultados dentro daquilo que era esperado, e a Apple diz depois que vai abandonar, portanto, os seus modelos de escala para optar pela Anthropic ou até mesmo pela OpenAI ou até mesmo pelos dois concatenados para o algoritmo da Siri. Isto chateou muito este senhor, porque efetivamente esteve a trabalhar, entre aspas, para o boneco, e realmente, assim que surgiu esta proposta do grupo Meta, ele avisou a Apple e obviamente disse que ia sair, assim como ele também levou algumas pessoas da sua equipa, que eram pessoas que estavam diretamente ligadas com o projeto e com o desenvolvimento, e portanto a Apple está aqui a ficar sem recursos, efetivamente, o que é grave e alarmante para a Apple nos seus esforços de ter, neste caso, um código só seu, uma linguagem só sua, um modelo próprio, lá está, como também perturba muito os shareholders, portanto, os investidores, em que já não estão contentes com esta situação da Siri, já processaram a Apple por causa desta situação da Siri e dos lucros que poderiam ter ganho, e agora mais esta notícia, efetivamente, de que existem aqui compra de know-how dentro da Apple, e isto significa que a Apple, efetivamente, os seus esforços para uma criação autónoma de uma IA própria estão cada vez mais circunscritos e como tal avizinha-se aqui a possibilidade de dois caminhos. O Apple efetivamente toma seu como tudo o trabalho que tem sido feito e realmente o desenvolve uma vez por todas, ou então veremos aqui rapidamente Cupertino a cair dentro daquilo que já muitos analistas disseram que era o esperado, de ir buscar realmente e incorporar a inteligência artificial de outras companhias realmente no seu código, no seu assistente, a Siri neste caso, e no seu sistema operativo, que é uma pena. E portanto, o que se nota aqui é que efetivamente há uma guerra aberta no sentido de haver das empresas quererem ficar, obviamente, com o melhor conhecimento, com os melhores engenheiros, com as melhores pessoas para desenvolver IA, e neste caso esta guerra agora irá praticamente traduzir-se em duas pessoas, ou melhor, em duas entidades, que é o grupo Meta e muito possivelmente a Google. Logo veremos como é que as coisas irão ficar, mas isto é alarmante para a Apple e realmente todos os seus esforços em ter uma inteligência artificial própria incorporada na Siri, acho que das duas ou ainda vai demorar ou teremos aqui realmente a opção pela Anthropic ou até mesmo pela OpenAI.
Com o Sam Altman, o homem da OpenAI, a dizer que não voltou a falar com o Zuckerberg da Meta depois deste roubo de engenheiros que está a acontecer. E no meio de tudo isto, imaginem, todos estes CEOs das maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos passarem um fim de semana juntos. Um fim de semana, não sei se é fim de semana ou não, porque eu estou aqui a olhar para as datas, mas passaram 4 dias juntos.
É um retiro de bilionários.
Sim, de 8 a 11 de julho passaram estes dias juntos. Isto é uma tradição nos Estados Unidos, já desde 1983, em Sun Valley, um resort que tem de tudo, sala de espetáculos, golfe, bowlings, piscinas, sala de espetáculos, ténis, tem de tudo. E o que é que acontece? Uma vez por ano, estes CEOs das maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos e reúnem-se e passam ali estes dias longe dos holofotes da imprensa, sem acesso a fotografias, a nada, e ali se faz muitos negócios e muitas conversas que não são possíveis fazer, ou às vezes não acontecem essas conversas, e acaba por ser este retiro destes CEOs de topo uma maneira muito interessante e muito importante de haver aqui negócios paralelos, cruzamento de informações, também de início de conversas para negócios. Dizer apenas que o Elon Musk não foi convidado.
Pois.
Provavelmente por causa desta reaproximação, ou esta aproximação e agora afastamento do Donald Trump, mas não foi. Mas estão lá os principais, ou estavam lá os principais CEOs das maiores empresas americanas, e portanto é sempre interessante que este tipo de um acampamento de luxo.
Sim.
Para gente que tem, não diria muito dinheiro, diria demasiado dinheiro, e que controlam milhões e milhões na área da tecnologia em todo o mundo.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só. Há uma app para isso.
Na área de aplicações, vou aqui deixar uma aplicação que se chama Projeto Indigo. É uma app de câmara que faz repensar se vale a pena continuarmos a usar a app original da câmara do iPhone. É um projeto da Adobe que usa a fotografia computacional para melhorar cada uma das fotos que tiramos. Em cada disparo, em vez do sistema tirar apenas uma foto, tira um número de fotos para depois, através da área computacional, conseguir melhorar essas fotos e mexer em determinados parâmetros. Tem várias funções manuais, como uma câmara profissional, e portanto eu acho que vale a pena experimentarem, porque é muito interessante esta aplicação. Tira fotografias muito boas, e portanto eu experimentei e pensei, se não, colocar esta app como principal para tirar fotografias. Atenção, porque só funciona a partir do 12 Pro para a frente, mas é uma aplicação que vale a pena darem uma oportunidade, porque é muito boa, e eu acho que a Adobe vai fazer ainda melhorar mais este projeto Indigo, que é um projeto extremamente interessante. E tu, Ricardo, o que é que nos propões?
Olha, eu trago aqui também uma aplicação de foto, de edição de fotos, neste caso, com uma vantagem, que esta aplicação também faz edição em modo RAW, e portanto é uma aplicação extremamente poderosa, de seu nome RNE Films, Photo and RAW Editor. E esta aplicação, que foi originalmente até desenhada para o iPad, também está disponível para o iPhone, e uma coisa que existe é que esta aplicação realmente permite-nos ter aqui um controle muito mais granular da qualidade da imagem e do efeito e da luz e da sombra que nós efetivamente queremos. E portanto trata-se aqui, para quem está habituado a tirar fotografias de alta resolução, ter aqui um excelente companheiro para realmente conseguir editar estas fotografias da forma correta, ou pelo menos da forma mais real e mais realista, e mais e também a mais normal de editar, com este tipo de formatos, que é bastante bom. A outra aplicação que trago é uma aplicação de gestão de PDFs. É uma aplicação tipo I Love PDF, é um site, neste caso, é o Sterling PDF. E podemos fazer download gratuito, ou podemos até fazer o trial mesmo no browser, porque realmente, em termos de aplicações para PDFs, tem tudo e mais alguma coisa. Podemos fazer de organização em termos do PDF, em que podemos fazer, portanto, podemos juntar vários PDFs, podemos também separar vários PDFs, podemos fazer inclusivamente uns crops ou rodar, organizar as páginas, etc. Em termos de conversões, podemos converter imagem para PDF, converter um tipo qualquer de ficheiro Office para PDF, um website para PDF, etc. Temos também converter de PDF para outros formatos, portanto, de Microsoft Office e muito mais. Temos aqui, em termos de segurança, temos aqui, podemos também adicionar password, podemos fazer adicionar certificados, remover certificados, podemos validar as assinaturas digitais. Temos aqui uma série de sugestões. Também em termos de view and edit, ou seja, podemos inclusive ter aqui alguma flexibilidade de edição em termos do PDF, e na página, nas partes avançadas, na parte mais avançada também, ter aqui muitas ferramentas interessantes. Portanto, se tem alguma questão com PDF, só quer ver algo resolvido relativamente a um PDF de forma fácil e extremamente rápida, tem aqui este site. Vamos deixar no nosso blog, ahoradamaca.wordpress.com, que é o Sterling PDF, onde pode fazer tudo e mais não sei o que para o seu PDF.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã, e não só. Truques e dicas.
Na área de dicas, dizer que no iOS 26 vai haver uma novidade no Snooze. O snus, para quem não está a identificar a palavra, é quando colocamos um alarme, ele toca, e sobretudo de manhã, vamos lá com a mão e colocamos para dormir mais um bocadinho. A partir do iOS 26 podemos personalizar o tempo do snus, que vai desde 1 minuto até 15 minutos, portanto, se quisermos que ele toque 1 minuto logo a seguir, ele toca, se quisermos dormir mais 15 minutos, é possível, e portanto podemos agora personalizar esse snooze, que era algo que vinha por defeito com o tempo limite que a Apple tinha decidido. Depois também, na área de dicas, dar aqui uma dica, quem viajar aqui nas férias em Inglaterra, eu já aqui falei uma vez sobre a questão do pedido de visto, a partir de agora é preciso pedir visto para ir à Inglaterra. Há uma app na App Store que se chama UK ETA, ETA, e é através dessa aplicação que se pede o visto. É um processo rápido, com uma foto do nosso rosto, com um scanner do nosso passaporte, mas este scanner também é feito de uma forma muito peculiar, porque temos de passar a câmara, mesmo em cima do passaporte, com ele fechado, na zona que tem um símbolo da bandeira no canto inferior direito. E a dica que queria deixar é que é um processo que diz que pode levar até 3 dias úteis, portanto tenham atenção a isso. Mas também é verdade, e eu digo pela minha experiência, que em apenas alguns minutos deram-me o visto. Mas atenção, porque eles dizem que isto pode levar 3 dias úteis. Não sai nenhum documento, ou seja, não temos que imprimir nenhum documento para juntar ao passaporte. Ele automaticamente identifica o passaporte e o visto através do passaporte, e quando chegamos à Inglaterra, ou seja, ou nas máquinas ou se for pessoalmente com o serviço de fronteiras, quando colocarem o passaporte para identificar a pessoa, ele diz que esse passaporte já tem o visto integrado, e portanto não há problema nenhum, nem temos que levar documento nenhum, nem nada. O custo é 19,43€ e é válido para cerca de 2 anos, e portanto fica aqui esta informação, esta dica para quem viaja até ao Reino Unido aí nos próximos tempos. Tenha atenção a estes prazos, 3 dias, e baixa a aplicação UK ETA, e através dessa aplicação é muito fácil fazer o pedido de visto. E tu, Ricardo, o que é que nos trazes?
Olha, eu trago aqui 2 dicas. A primeira é sobre o mail, em que muitas das vezes temos e-mails muito extensos e às vezes queremos responder relativamente apenas a uma passagem desse e-mail ou um parágrafo, digamos, e há aqui uma solução muito fácil para nós respondermos relativamente àquilo que queremos, basicamente. E portanto, o que é possível fazer? E portanto, nós abrimos o e-mail, abrimos a frase ou parágrafo que queremos responder mais especificamente sobre, selecionamos essa passagem e depois basta clicar no botão de responder ou reencaminhar, ou responder, ou responder a todos, ou reencaminhar, e vai ser criado um novo e-mail no qual vamos pôr para quem é que queremos enviar ou adicionar, porque se formos responder a, já aparecem lá os recipientes, como é lógico. Mas aparece-nos já o e-mail com a passagem que nós identificamos que queríamos responder, e podemos responder relativamente a esta passagem. Isto é muito útil, principalmente quando são mails muito extensos, do condomínio, do trabalho, etc. Quando são aqueles e-mails muito, 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 muito grandes, e que nós só queremos, só nos interessa uma frase, basicamente, ou um termo, ou até mesmo um parágrafo, e podemos responder relativamente a isso sem estar efetivamente a mencioná-lo outra vez. E podemos fazê-lo desta forma muito simples, e que acredito que vá poupar bastante tempo a várias pessoas. E portanto, do mail será esta, e tenho aqui outra que é do Apple Music, que é uma nova forma até muito criativa de partilhar música. Se nós queremos partilhar uma música, podemos eventualmente abrir o Apple Music e carregar sempre no Share e enviar para alguém. Mas podemos aqui fazer uma coisa mais interessante. Se nós quisermos, por exemplo, enviar uma parte, o refrão, por exemplo, ou uma parte da letra da música, o que nós podemos fazer é, dentro da música, vamos clicar no ícone, portanto, que está situado no canto inferior esquerdo, que é uma espécie de balão de fala com aspas dentro. Nem sempre está disponível, a grande maioria das músicas do Apple Music tem as letras identificadas, mas nem todas estão. E, portanto, é uma questão só de ver se está ativo ou não. Se estiver ativo, carregando nesse botão, vai desaparecer a arte do álbum e vai aparecer as letras da música. E nós o que podemos fazer é selecionar as letras da música, podemos selecionar até 5 no máximo linhas, se não estou em erro. Podemos selecionar 5 e ao fazermos em partilhar, automaticamente vai-nos aparecer assim um preview, depois podemos fazer, enviar por e-mail, enviar por mensagem, por exemplo. E vai-nos criar um preview da música com um excerto daquelas linhas, das letras que nós selecionamos. Neste caso aqui, por exemplo, enviar para uma mensagem para alguém e a pessoa quando receber essa mensagem vê a música, vê um thumbnail, vê neste caso uma miniatura da música que é, com o autor e o nome da música e o álbum. Que se clicar no play, ouve a música efetivamente com aquelas passagens que nós selecionamos, às vezes é mais fácil até para reconhecer a música, e automaticamente pode ir à Apple Music, se tiver obviamente subscrição, pode ir à Apple Music, retirar a música ou ouvir mesmo a música que lá está. E portanto é uma situação que a Apple criou, muito criativa, de partilhar música e partilhar letras também com quem quisermos, e como veem é extremamente simples, basta só ir à Apple Music fazer isto e a magia acontece.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só.
Na área de o que ver, vou aqui deixar primeiro uma sugestão de um documentário feito em Portugal, que não está em nenhuma das plataformas tradicionais, foi feito através da Fundação Carlos Gulbenkian, Haverá Eleições, de Cláudia Varjão. É um documentário que reflete o dia 25 de Abril de 75, um ano depois da Revolução em Portugal, realizaram-se as primeiras eleições livres no nosso país. E este documentário, que é feito com imagens da época, testemunhas dessas eleições, e que, de facto, registra algo histórico em Portugal, numas eleições que 92% dos eleitores recenseados compareceram às eleições. E eu acho que é um documento que vale a pena ser visto, porque é muito interessante, é um ponto histórico da história de Portugal, e está na página da Fundação Carlos Gulbenkian e vale a pena verem este documentário. Depois, dizer para colocarem na vossa agenda 21 de agosto, porque há uma série, uma minissérie que promete, Hostage, ou Refém, da Netflix, que é a história de que tornam refém o marido da primeira-ministra de Inglaterra, e como é que ela convive com, de um lado, defender a família, do outro, defender o país. É uma série, uma minissérie que promete muito. Coloquem na agenda 21 de agosto. E tu, Ricardo, o que é que nos propões?
Uma sugestão apenas da Apple TV Plus, que é Smoke, ou Fumo em português. É uma, principalmente agora em que infelizmente estamos naquela época mais crítica em termos de incêndios florestais, é também aqui uma chamada de atenção ao tema, precisamente por causa disso. E esta série trata-se de um inspetor de incêndios, portanto dos bombeiros, que é um antigo bombeiro que agora é inspetor de realmente incêndios. Tem que fazer dupla com uma inspetora da polícia, porque andam à procura de dois incendiários, ativos na zona deles. E, portanto, um dos incendiários, por exemplo, tem por hábito ir a supermercados e começar o fogo em pacotes de batatas fritas, vamos lá saber. E o outro é um incendiário que também já tem um retrato robô, vá, por parte de testemunhas, o outro não, mas já tem um retrato robô, mas torna-se uma pessoa muito... É um retrato robô muito genérico e torna-se um pouco difícil de realmente identificar a pessoa. Mas esta série corre toda sobre toda a inspeção que é feita em um caso de incêndio, portanto, desde o ponto de ignição aos aceleradores que eventualmente foram utilizados, a forma como se dispersa o fogo, a forma que vários dispositivos incendiários que são criados na sua grande maioria artesanalmente, com os subterfúgios possíveis e imaginários que fazem toda parte destes desenhos incendiários, e portanto é uma série muito boa, conta não só com Aaron Tigerton, já conhecido de Blackbird e outras séries, Kingsman por exemplo, e até fez de a voz do gorila no Sing, e portanto é bastante conhecido, e é uma série que de facto retrata aqui a mente de um pirómano, e todos os esforços que a polícia faz e os bombeiros fazem para o deter e para que eventualmente consigam parar toda esta escalada de terror que é, neste caso, o caso dos incêndios florestais e até mesmo urbanos. É uma história que já se adivinha que terá um twist, mas até agora nada de muito indicativo mostra isso, mas já existem algumas pistas, efetivamente, e portanto eu acho que vai ser uma série com um final surpreendente para todos. Vejam, atualmente tem 3 episódios, o Fumo na Apple TV Plus, ou Smoke em inglês se preferirem. Vejam, porque vale a pena ver e conhecer realmente os desígnios e o que leva um pirómano a amar tanto o fogo e a causar toda a destruição que nós sabemos, e bem, infelizmente, em todo o território nacional. Fumo na Apple TV Plus.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã. Escrevam-nos, se quiserem, para horadamaca@icloud.com e passem pelo nosso blog, está lá toda a informação, ahoradamaca.wordpress.com.
Sim, passem pelo nosso blog, passem também pelo site do nosso sponsor desde o primeiro episódio, em www.iservices.pt. Vai a iServices.pt e veja tudo o que a iService pode fazer por si e pelo seu equipamento. Como ouvintes deste podcast têm direito a um desconto exclusivo e direto nas faturas de serviços de reparações e na compra de acessórios da marca iService originais. E, portanto, tudo boas razões para nos continuar a seguir e também iService. Todas as semanas há novidades e, portanto, nada melhor do que ir ao site ou até mesmo uma visita, neste caso, presencial, porque não? Da nossa parte, cá continuaremos, obviamente, alguns em férias, outros não, mas se for o caso, um grande abraço. Desfrutem as férias, ouçam o podcast e também comuniquem connosco, digam-nos o que é que querem ver abordados, quais são os temas. Nós faremos obviamente tudo o possível para não só responder a dúvidas e até mesmo algumas questões mais técnicas que os ouvintes tenham, como também para desenvolver os temas que nos sugiram. Até lá, um grande abraço e até para a semana.
Um abraço, até para a semana.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.